Paraná em Rede está de volta.
Entre o primeiro e o segundo trimestre do ano, o rendimento médio dos trabalhadores empregados caiu no Paraná 4,3%, indicando a média salarial de R$ 2.488. Os dados são do IBGE, que também indicou a taxa de desemprego entre os brasileiros que se declararam brancos, que foi de 9,5%, abaixo da taxa de desocupação daqueles declarados pretos, que é de 14,5%. O desemprego entre pardos é de 14%. E a taxa de desemprego média no país, neste período, está em 12%, segundo dados do IBGE. Falando sobre o mundo do trabalho, foi lançada uma plataforma online. É um observatório que tem dados que comprovam as desigualdades no mundo do trabalho.
Você sabia que a média salarial de homens empregados no setor formal no Brasil é de R$ 3.200 por mês e das mulheres cerca de R$ 2.700? A diferença é ainda maior para mulheres negras, que recebem praticamente a metade do rendimento dos homens brancos. Dados como esse estão disponíveis no Observatório da Diversidade e da Igualdade de Oportunidade, lançado esta semana pelo Ministério Público do Trabalho, com o apoio da OIT, Organização Internacional do Trabalho. A procuradora Valdirene Assis, coordenadora da iniciativa, diz que o objetivo é estimular as empresas a alterar as estruturas internas discriminatórias e racistas.
E aí eu falo, por exemplo, do próprio processo seletivo, os processos que vão importar na progressão da carreira das pessoas que já estão contratadas. E conhecer os dados nos permite enxergar, então, que medidas, inclusive, a empresa pode adotar para incrementar a diversidade no seu quadro funcional.
Estudos das Nações Unidas mostram que empresas que promovem a igualdade têm uma probabilidade 32% maior de serem mais lucrativas. A diversidade contribui para que novos produtos e serviços sejam lançados em sintonia com a expectativa e a necessidade de diversos públicos. A figurinista Nina Maria Fonseca mora e trabalha em São Paulo. Ela atua na área de cinema e observa um aumento na procura por profissionais negros, mas o racismo nas relações de trabalho persiste.
Recentemente eu fui contratada por uma diretora que gostaria muito que tivesse uma figurinista negra. Claramente, eu, além de receber menos, tinha um tratamento diferente e fui muito julgada e um sofrimento desnecessário.
Para conhecer o Observatório da Diversidade e da Igualdade de Oportunidade no Trabalho, basta acessar o site smartlabbr.org. A plataforma foi totalmente desenvolvida em código aberto. Com produção de Wesley Cerqueira, da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes.
E a partir da próxima semana, caminhoneiros poderão renegociar dívidas com a Caixa Econômica Federal.
A Caixa Econômica Federal vai abrir um canal de renegociação de dívidas exclusivo para os caminhoneiros. O presidente do banco, Pedro Guimarães, anunciou a medida nesta quinta-feira durante transmissão ao vivo pela internet. O chefe da Caixa destacou que se trata de uma ampliação da negociação que já estava aberta para os demais clientes do banco. Segundo Pedro Guimarães, 600 mil pessoas evitaram perder a casa após as negociações deste ano, que atingiram 3 milhões de clientes. Ele também alertou que os caminhoneiros podem começar a renegociar as dívidas com a Caixa na próxima segunda-feira.
São 100 mil caminhoneiros que na Caixa Econômica Federal têm algum tipo de dívida, 50 mil em relação a essa dívida de cartão de crédito e outras com até 90% de desconto, ao redor de 250 milhões que você consegue com 25 milhões pagar e 750 mil de casa própria, milhões. Ou seja, nós temos um volume significativo de caminhoneiros que também podem evitar de perder suas casas próprias.
Podem ser renegociadas as dívidas de cartão de crédito e demais despesas, como financiamento imobiliário. O presidente Jair Bolsonaro acrescentou que tem buscado repetir essas renegociações também com o Banco do Brasil e com o BNDES.
Nós estamos conversando com o BNDES e também com o Banco do Brasil para que o que está sendo feito na Caixa também seja feito nesses bancos aí. Então, os caminhoneiros, é a questão de justiça, o atendimento, vão ser atendidos a partir de segunda-feira na Caixa Econômica Federal.
Ainda durante a transmissão ao vivo, o presidente da Caixa antecipou que o governo fará um anúncio na próxima terça-feira sobre mudanças no crédito imobiliário que valerão para os novos contratos. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Foram autorizadas obras para reparos e melhorias nos trapiches da Ilha do Mel.
A licitação das obras de reparos e melhorias dos trapiches existentes em Encantadas e Nova Brasília, na Ilha do Mel, foi autorizada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior nesta quinta-feira, durante evento na sede administrativa da empresa Portos do Paraná. O prazo para entrega, depois de publicada a licitação, será de 7 meses. A contratação inclui o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas, além da destinação final dos materiais que não forem reaproveitados na obra. Ratinho Júnior afirmou que o Estado trabalha para ampliar a imagem do Paraná como destino turístico do Brasil e que a região litorânea é fundamental neste processo.
São trapiches muito mais modernos, com acessibilidade, com todo um conforto para receber os nossos turistas, até porque a nossa Ilha do Mel é nosso cartão postal e precisa ser bem cuidado. Então nós vamos começar nesse receptivo com os turistas e automaticamente avançando em outros projetos importantes para o nosso litoral.
Segundo ele, os portos do Paraná são vetores importantes para o desenvolvimento dos municípios do litoral e o objetivo é avançar através deles com bons projetos nas áreas social e ambiental. As reformas fazem parte do compromisso assumido como uma das condicionantes do IBAMA para a emissão da licença de instalação da dragagem de aprofundamento executada em 2017. O diretor-presidente da empresa pública Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, afirmou que a prioridade é que os terminais de Paranaguá e Antonina sejam agentes transformadores da realidade do litoral.
São trapiches modernos, talvez um projeto construtivo não se tenha igual no mundo. Então teremos aqui uma entrega muito importante para a população daqui a 7 meses, ou talvez um pouquinho mais, se depender do processo licitatório, mas da obra em si terminada e finalizada.
O governo do estado exigiu o uso de melhor material para durabilidade e resistência das estruturas. Além disso, exigiu luminárias de LED com baterias recarregadas por painéis solares, rampas com corrimãos para acessibilidade, que os trapiches de concreto sejam conectados a piers flutuantes interligados por uma rampa articulada, que se movimente de acordo com o mar, lixeiras para separação correta de resíduos, bancos de espera, proteção lateral para segurança e cobertura. Os trapiches da Ilha do Mel fazem parte de um conjunto de 14 estruturas com projetos custeados pela administração dos portos do Paraná. 9 serão reformados e 5 serão construídos. Os projetos estão sendo realizados dentro do prazo de 270 dias e devem ser entregues até dezembro deste ano. Serão reformados os trapiches nas comunidades de Amparo, Europinha, Eufrazina, Brasília e Encantadas, na Ilha do Mel, Ilha do Teixeira, Piaçagueira, Rocio e Vila Maciel. Novas estruturas serão construídas na Ilha dos Valadares, sendo um no Mar de Fora e outro próximo à Passarela, em Pontal do Sul, na Vila dos Pescadores, e em Antonina, na Ponta da Pita e no Portinho. O porto fará os projetos e a execução das obras, e depois de concluídos, a gestão e manutenção dos equipamentos ficará a cargo dos municípios. Repórter William Sopa.
Hoje é dia da coluna Atitude Consumidor com Cláudio Henrique de Castro.
Atitude Consumidor. Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o consumidor e os agrotóxicos. O Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxicos, desde 2008, revezando com os Estados Unidos. A União Europeia proíbe o uso de 40% dos agrotóxicos recém-liberados no Brasil pelo atual governo federal. Uma liberação recordista, se considerarmos o primeiro semestre de 2019. A cada 2,5 dias, uma pessoa morre no Brasil intoxicada por agrotóxicos. 25 mil pessoas se intoxicaram no Brasil nos últimos anos com agrotóxicos, sendo que 20% são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Até agora, são 239 agrotóxicos liberados desde o início do ano, e num só dia de junho foram liberados 42. Em 2018, foram 450 novos agrotóxicos aprovados. Dos 42 recentemente aprovados, cerca de 33% têm nível 1, isto é, extremamente tóxico para a saúde humana. E os consumidores, como ficam neste mar de agrotóxicos? E a saúde ambiental, a contaminação dos solos e dos rios? E as pessoas? Com a liberação indiscriminada de produtos pela Anvisa, estamos transformando o solo brasileiro num repositório de agrotóxicos proibidos na maior parte do mundo, mas aqui no Brasil, amplamente liberados. Com isso, podemos comprometer os mananciais, a fauna, a flora e a saúde das pessoas que consomem os alimentos, que não têm nenhuma ideia quanto aos produtos que foram utilizados para a produção daqueles alimentos que consomem. Estas informações dos agrotóxicos que compõem o produto que o consumidor utiliza deveriam obrigatoriamente constar nos rótulos dos alimentos e produtos que são oferecidos aos brasileiros dentro e fora do país. Apesar desta previsão do direito à informação aos consumidores, há um enorme silêncio e omissão sobre esse assunto. Em resumo, ultimamente, agrotóxicos altamente tóxicos e proibidos nos países civilizados estão sendo amplamente liberados e comercializados no Brasil. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Ótimo dia para você. O Paraná em Rede fica por aqui. Segunda-feira tem mais notícia. Bom final de semana. Tchau, tchau.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.